senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero aqui registrar há poucos minutos a presença do senador, governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que foi quem protagonizou a luta para a aprovação do projeto amanhã, que renegocia a dívida dos estados. Então, recentemente, o senador, o governador Tarso Genro esteve aqui com a sua presença, nos honrando nesse momento aqui no Senado Federal, e ele foi muito importante para que amanhã nós pudéssemos discutir e aprovar esse projeto de fundamental importância para o bem-estar dos municípios, a economia, a dívida fiscal dos estados do nosso país. Mas eu queria, assim como o senador Aníbal Diniz, também falar sobre a reunião, a audiência pública que realizamos hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde discutimos e avaliamos o Plano Nacional de Banda Larga, lançado há 4 anos pela presidenta Dilma. E queríamos dizer que nessa ampla discussão na audiência pública, queríamos mostrar aqui dados do Ministério das Comunicações, que revelam que em 2003 chegamos já a 28 milhões de domicílios com microcomputador e acesso à internet, sendo possível imaginar que no ano que vem o pacote básico previsto no Plano Nacional de Banda Larga estará disponível a todos os domicílios brasileiros. Lembremos que essa pesquisa não capta ainda os domicílios que acessam a internet por meio de tablet e smartphone, informações que deverá estar disponível ainda este mês, segundo os dados do IBGE. De acordo com o Ministério das Comunicações, desde o início do programa, o Brasil teve um crescimento de 82% no alcance da banda larga fixa ou móvel. Quase 5 mil cidades são atendidas pelo plano. Segundo dados do Telebrasil, o país fechou agosto de 2014 com 171 milhões de acessos em banda larga. Deste total, a banda larga móvel chega a 148 milhões de conexões 3G e 4G. No 4G, são 4 milhões. No conjunto, 132 milhões são conexões pelo celular. Em torno de 80% dos 270 milhões de celulares operam na modalidade pré-pago. São, como se pode ver, senhor presidente, números muito significativos. Houve, inegavelmente, um grande avanço desde que se iniciou a implantação do Plano Nacional de Banda Larga há 4 anos atrás. Precisamos nos lembrar, porém, dos objetivos maiores do plano. Pretendia-se, como se pretende, cobertura plena e velocidade alta e custo baixo para a banda larga nacional. Conforme mostrou o IDEC, uma grande parte dos municípios que deveriam ter sido incluídos pelas operadoras, em grande parte na região norte, permanecem desatendidos. Os prazos para que isso ocorresse venceram muitos deles em julho de 2012, mas nada aconteceu. E um problema extremamente sério também no meu estado de Roraima, assim como outros estados da região norte, que são os estados que mais se ressentem da péssima qualidade da internet móvel, internet fixa em todo o Brasil. Os problemas, porém, não se resumem à cobertura. Alcança o custo e, em especial, a qualidade. A representante do IDEC citou 2 pesquisas. De acordo com a primeira delas, dentre os países da América Latina, o Brasil tinha a banda larga móvel mais cara, a não ser quando se tratava dos planos de banda larga com franquias mais reduzidas, até 250 megabits. Sem as franquias, que de fato limitam o uso do consumidor a aplicações de redes sociais e a e-mails, e não a toda a potencialidade ao uso pleno da internet. Cito aqui neste sentido a advogada Veridiana Alimonte, que era representante do IDEC. Ela diz: estamos discutindo o menos pior, porque o ideal seria que o consumidor pudesse contratar aquela franquia que é mais condizente com o seu perfil de consumo e não que a velocidade fosse reduzida drasticamente, como é o modelo de negócio mais comum hoje, ou que a conexão seja cortada, que nós consideramos que isso é um prejuízo para o consumidor de internet em nosso país. Como sabemos, as operadoras vêm discutindo e divulgando a possibilidade de, ao invés de a velocidade ser reduzida, a conexão ser cortada e o consumidor ter de contratar pacotes adicionais quando a franquia acaba. Também a advogada Flávia Guimarães, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste, trouxe dados relevantes que vale a pena colocar aqui. De acordo com ela, os planos celebrados entre a União e as operadoras para definir parâmetros de oferta do mercado têm, segundo ela, planos com franquias pífias e sem garantia de qualidade do provimento ao consumidor. Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, eu sou a primeira a reconhecer, e tenho reconhecido isso há muitos, desde o início da implantação do plano, que o governo ruma à universalização do Plano Nacional de Banda Larga. Os números que citei aqui mostram esses avanços, suficientes para mostrar os êxitos da política governamental na expansão da banda larga. Acredito, porém, que se tenha demonstrado também a necessidade de corrigir as graves distorções do sistema. São as mesmas que se vem denunciando há muito tempo aqui nesse plenário do Senado. Serviços precários, custo elevado e cobertura deficiente, de que nós da região norte somos as maiores vítimas, porque as operadoras não têm interesse de investir na infraestrutura e acaba que o consumidor da região norte é o maior prejudicado, é vítima da falta de inclusão digital. E nessa audiência pública realizada hoje na CCT, comandada pelo senador Aníbal e pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós podemos ter um retrato de como nós precisamos ainda avançar para que o brasileiro, para que o roraimense do meu estado de Roraima possa ter internet, banda larga, móvel e fixa de qualidade. Mas vamos trabalhar para que esses avanços continuem e a gente possa efetivamente consolidar a política nacional do Plano Nacional de Banda Larga. Era isso,
senadora,
senhor presidente.
Senadora,
muito obrigada.
Ange, senadora, só uma parte. Eu participei também dessa audiência hoje e a gente viu durante a audiência três palestras altamente distintas. Primeiro, ouvimos o governo e mostrou um cenário que aparentemente era um cenário bonito, avançado. Depois, ouvimos as organizações não governamentais que mostraram um cenário totalmente diferente. E depois ouvimos o sindicato das empresas de telefonia mostrar um cenário também diferente. Então, vimos três palestras. O que a gente observou quando se usam dados estatísticos, olha, o crescimento da banda larga cresceu 40%. 40%, isso não quer dizer universalização. Quando a gente olha por região, a gente pôde observar a sua região, a região norte da senhora, a região nordeste, as empresas trabalham em termos da economicidade do investimento. Então, às vezes passa um dado estatístico que aparentemente houve um crescimento, mas em termos de universalização, isso efetivamente não aconteceu. Houve uma massificação, uma concentração dos investimentos aonde havia maior retorno econômico. Então, a questão é universalizar para que a gente democratize mais, né, a informação, para que a gente reduza as igualdades. Se cada vez mais as regiões mais desenvolvidas, se elas recebem os investimentos, cada vez mais as desigualdades sociais se avolumam. Então, o que a gente espera efetivamente é que se retire aquela expressão massificação e universalização e que esses investimentos cheguem, né, no interior. Porque, por exemplo, a questão da telefonia celular, as empresas só querem investir onde há retorno financeiro. Mas, às vezes, você pega um telefone celular e você está viajando, e na viagem, no trajeto, você perde o sinal. Então, não é um telefone celular, é como se fosse vários telefones fixos, que onde tem um centro urbano, você tem sinal. Onde você se afasta, não. Então, que haja efetivamente a universalização e que os programas que lá apresentaram, que o governo faça um investimento, que me parece era um investimento de 5 bilhões de reais para ser feito ao longo desses últimos anos, e apenas 400 e poucos milhões de reais foram investidos na Telebrás. Então, que se pense na universalização como forma de reduzir as gritantes desigualdades que existem no nosso grande Brasil. Muito obrigado, Sandra.
Obrigada por sua parte, senador. Sem dúvida nenhuma, nós ouvimos hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia três versões da avaliação do Plano Nacional de Banda Larga. Mas nós esperamos, nós temos certeza que o empenho do Ministério das Comunicações e a proposta da presidenta Dilma, agora na campanha eleitoral, de universalizar o acesso à banda larga em nosso país, que eles possam ser concretizados nesses últimos 4 anos do mandato da presidenta Dilma. Eu confio e acredito que aí sim nós teremos, com esse esforço concentrado, a expansão da internet banda larga em nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente.